continue com Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado hoje com Escala Brasileira, recebendo Carlos Malta, grande flautista da nossa música, multi-instrumentista, compositor. É uma simpatia de pessoa. Só lembrando que a gente está transmitindo para o Rio de Janeiro em 105,9. Você que está em Porto Velho nos escuta em 103,7. E pela internet você também pode nos ouvir acessando www.senado.leg.br/rádio. Então, Carlos, a gente deu essa passadinha aí logo no começo. É muito bom saber dessas origens, né? Bem legal saber que a música te empurrou, você empurrou a música e continuam caminhando juntos até hoje.
Ressaltar o nome dos músicos que trabalharam nessa faixa aí, nessas faixas que a gente ouviu, né? É o Alex Meirelles, que é compositor do Canudos, né? Uhum. E no teclado, no piano. O Júlio Sampaio, nos arranjos de base também. Todos os arranjos são todos nossos. Júlio Sampaio nas cordas, né, guitarra e violão. O Mazinho Ventura no contrabaixo elétrico. Paulo Prata, que está em bom lugar, fazendo um som lá com a galera lá em cima, na batera. E o Carlos Poubel na percussão. Esse é o trabalho de base.
Uau, só monstro, só monstro. Então, você já trabalhou, Carlos, com muitos artistas consagrados, a lista é grande. Você, antes de tocar com o Hermeto, já estava tocando com muita gente, tocou com o Hermeto por mais de uma década. Depois, você lançou um voo solo como band leader, né? Foi uma carreira solo. E a gente queria saber como é que foi que surgiu essa necessidade, ou vontade, não sei, de, em vez de ornamentar a assinatura de outros gênios, você ter um projeto com sua própria assinatura. Como é que surgiu essa coisa toda, Carlos?
Rapaz, olha, foi curioso. O despertar foi assim. A gente fazia muito, na Europa, a gente fazia shows assim de todo tipo, né? Em teatros, em salas de concerto, em clubes de jazz e tudo. E aparecia todo tipo de músico assim, querendo dar canja, né? E um dia apareceu um violoncelista sensacional para dar uma canja, cara. Ele falava português, o Daniel Pesotti. E a esposa dele era brasileira, então ele tinha uma facilidade assim com o português. E chegou, a gente foi tocar em Zurique, e ele chegou lá, e o Hermeto chegou e falou assim: vai lá e abre o show com ele. Ele olhou para o Daniel e olhou para mim e falou: vai lá, abre um show. Cara, eu sei que a gente, sem combinar nada, né? Fomos dois felizes da vida ali. E, cara, quando a gente deu a primeira nota, a gente não combinou nem a nota, cara. A gente deu a mesma nota.
Que isso?
Aí eu falei assim: puxa vida. Porra, tanta nota pra cidade, a gente deu a mesma nota. Sem combinar. E aí a gente saiu, cara, tocando assim um negócio muito lindo. E a banda veio começando a dialogar com a gente e tal. E eu sei que a música foi indo, né? Foi indo. Aí ele volta e meia aparecia e a gente fazia sons incríveis, assim, abrindo o show, ou no meio do show, assim, ele entrava numa determinada hora, ficava sozinho, o Hermeto falava: vai lá, faça um som lá com ele. Eu tocava um negócio mais louco, assim, pegava o barítono, e a gente fazia, parecia o mesmo instrumento, assim, o sax barítono e o violoncelo, assim, um negócio muito doido, a afinidade sonora, né? E eu sei que despertou esse momento do show, despertou em mim essa vontade de fazer uma coisa diferente daquilo tudo que eu estava fazendo na minha vida com o Hermeto, sabe? Eu falei: pô, tô precisando fazer uma coisa diferente, o meu som precisa ir para outro lugar. E aí, depois de 12 anos, eu toquei com o Hermeto 12 anos, né? E esse evento tá fazendo 30 anos esse ano, que foi em 93 que eu saí, né? Então, foi justamente a primeira pessoa com quem eu quis fazer um projeto foi o Daniel. Daniel, vamos fazer um projeto. Aí fizemos um projeto para a rádio Suíça, gravado no estúdio da DRS, em Zurich. Porra, um puta estúdio, um negócio lindo demais, gravado em várias. Gravado em fitão, em fitinha, gravado em rolo, né? Analógico e digital, né? Então foi um marco também na minha vida, esse trabalho. Eu saí com o nome de Rainbow, né? Rainbow. No qual a gente gravou Rainbow. A gente gravou algumas músicas do Hermeto e gravamos alguma coisa minha também, arranjos assim, e um duo de violoncelo com instrumentos de sopro. Um negócio muito diferente, muito lindo.
Você tem essa gravação? Tem essa gravação?
Eu tenho essa gravação. E ele também, eu acho que ele está no YouTube, esse disco está no YouTube também.
Top. Esse duo com o cello, qual o nome da música mesmo que a gente vai ouvir? Anuncia para os ouvintes aí, para a gente. Eu estou curioso para ouvir essa música.
Ah, maravilhoso. Então, vamos ouvir uma música minha chamada Magia do Oriente. Foi praticamente uma das primeiras composições, né? Uma das primeiras coisas que eu escrevi para violoncelo e flauta. Então, Magia do Oriente.
Beleza, vamos nessa. Estamos aqui na Escala Brasileira hoje com Carlos Malta E está muito bacana essa nossa conversa. A gente está dando uma passada aqui pela história dessa pessoa maravilhosa, esse grande músico. Carlos, em 97 você lançou o álbum O Escultor do Vento. Essa metáfora, O Escultor do Vento, é muito significativa, né? Existem até relatos bíblicos, né, que dizem que Deus, quando criou o homem, para dar vida para ele, soprou o vento de vida nas suas narinas, né? E Jesus também, né? Existe relato de Jesus quando comparou Deus com o vento. Ele disse que o vento você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mesmo assim você pode sentir ele, né? O vento parece um negócio assim, algo indomável. Ele traz a brisa, mas ao mesmo tempo ele cria uma tempestade, caramba. E como é que você, Carlos, músico cuja matéria-prima elementar é o vento, né? Consegue lidar com esse desafio de esculpir o vento? Conta pra gente aí essa história.
Eu tinha esse sonho, né, de fazer um projeto, né? Tava conversando com uma produtora para montar um projeto bonito que reunisse instrumentistas de sopro lá pro CCBB, aqui no Rio, né? Uhum. Isso em 96. E aí, eu fiquei com essa coisa, né? O que, que é soprar? O que, que é tocar um instrumento? O que, que é... Não, o que, que é fazer música através do sopro, né? O que, que é... como é que a gente faz? A gente vai trabalhando o som, a gente vai fazendo o quê? A gente vai moldando o som, a gente vai o quê? A gente vai esculpindo o som, né? A gente vai esculpindo aí como o som é o ar em movimento, né? E o vento também é o ar em movimento. Então eu fiz essa correlação, assim, do esculpir o vento. É exatamente o que o músico faz. O músico, ele esculpe o vento através do jeito que as ondas sonoras se propagam nessa beleza que é a nossa atmosfera aqui, que até que se prove o contrário, o único lugar que tem esse som é aqui.
Então,
um só planeta igual a esse daqui. Porque isso é uma combinação da vibração sonora com a atmosfera que a gente tem aqui, né? Então, o ar, ele é excitado pelas vibrações sonoras, né? Então, a gente, quando toca um instrumento, principalmente o instrumentista de sopro, ele está moldando o ar que sai do seu pulmão, né? Então, eu viajei nessa coisa toda para poder justificar o nome da série, Os Escultores do Vento.
Excelente.
Que foi um sucesso, foram 2 anos. A gente apresentou vários grupos incríveis aqui, orquestra de gaita, teve a banda sinfônica de São Caetano, aqueles meninos, né? Meninos de São Caetano. E foi um sucesso aqui no Rio, foi lindo. Trouxemos o pessoal de Belém do Pará, a banda Amazônia Jazz Band, incrível. Quase não cabia, de tantos músicos que era, quase não coube no teatro do CCBB aqui. E também, banda de pífano de Caruaru, né, o pífano moderno, o coreto urbano. Então, foi uma mostra assim, sensacional. E eu fiquei com essa coisa dos Escultores do Vento. Quando eu fiz esse disco, eu realmente não tinha assim, patrocínio, eu não tinha um apoio, não existia um edital, uma lei, uma coisa assim. Que eu estava recém saindo, né, daquele ninho ali do Hermeto, e eu esculpi esse disco do vento, assim. Eu falei assim, esse é realmente o Escultor do Vento. Ele fez esse disco do nada, né? Eu sei que eu transformei algumas gravações que eu fiz com um amigo que era dono de um estúdio e um acordo de cavalheiros, assim, entre os meus amigos músicos, né? Todos os músicos gravaram de graça, entende? Então tem o Nico Assunção, tem o Robertinho Silva, o Bororó, Leandro Braga, né, o Ginga, Marcos Suzano, Nelson Faria, cara, é assim, o Daniel Pesotti também, é um disco lindo, cara, que eu fui fazendo com a paga que eu recebia de horas de estúdio, nesse estúdio, né, que hoje em dia é um estúdio que pertence, sabe a quem? Ao Léo Gandelman, no mesmo endereço. Era um estúdio do menino Marco André, um paraense, né, um cantor paraense, né, o Marco André, e eu gravava muita coisa para ele, junto com o Humberto, com o Robertinho Silva, com a galera, e gravei esse disco todo ali, fiz essas esculturas de vento, né, numa época que era só o Haddad, né, aquele troço que era fita de videocassete, né,
sim.
Uau, que dificuldade gravar um disco como esse, assim, um disco muito, muita, eu me dobrei assim várias vezes, né? Toquei em cima do, né, com o playback, né?
Uhum.
E construí a linguagem sonora assim, que eu queria mostrar um portfólio sonoro da minha música, né? Então tem música com Pif Moderno, com Lenine, tem com Coreto Urbano, tem com Ginga. É um disco que tem música com várias formações diferentes, assim, e que me apresentou ao mundo, né? Assim, ó, esse sujeito pensa a música assim.
Bacana. Então, vamos ouvir uma desse disco, o Carlos, que seja isso que você falou, que realmente apresente você, né, na tua essência como escultor do vento.
Exato. Eu sugiro a gente ouvir a última faixa, que é Isso Aqui ou O Que É O Que É, e Na Cadência do Samba. É uma música muito conhecida. E essa música, realmente, eu saí tocando as coisas, gravei a percussão que vocês vão ouvir com os instrumentos de sopro, com as chaves dos saxofones, a chave da flauta. Tudo que vocês vão ouvir aí é tudo feito por mim e não tem uma nota escrita.
Uau, uau. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Carlos Malta. A segunda parte você confere na próxima quinta, aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.